Pergunta de Jean Claude. Apesar de entender que tudo que acontece durante a encarnação são provas e que temos que vigiar 24 horas por dia, existe alguma maneira de trabalharmos em nós por etapas, por exemplo, desapego a bens materiais, depois desapego a pessoas, depois não julgar, etc.?
Não. Eu sei que é difícil entender um tal de Joaquim que fala que em cima do ensinamento do Buda é preciso fazer o desapego. E agora esse mesmo Joaquim vem e diz: é impossível você se desapegar. Por quê? Porque o desapego, ele é um processo mental. É um processo humano. Ou seja, é uma prova. Então, o próprio quantidade de desapego é uma prova. Eu vou dar um exemplo para você. Se aumento ovo, aumenta o ovo, o tal de Joaquim de G, é preciso desconstruir. Aí aumenta o Kia, processo de desconstruir determinadas coisas. Coisas que ela quer desconstruir. Quer não porque ela escolhe, quer porque é a sua prova. Então ela guia o despossuir em algumas coisas. E aí ela guia a ideia: você está despossuindo, você despossuiu. E aí o que acontece? Você possui a ideia de ter despossuído. Então é muito sutil essa questão. Você é incapaz de despossuir, sem possuir, a ideia de estar despossuindo. É isso que a gente precisa estar atento. Não é fazer um trabalho de despossuir de isso ou aquilo. O despossuir é simplesmente o não sei. O despossuir é simplesmente o dane-se. O despossuir é simplesmente, sei lá, não é saber que está despossuído. Não é como você disse, que há até escala, despossuir isso, despossuir aquilo. Tudo isso é só um processo racional. É preciso despossuir com o coração. E aí quando você despossui com o coração, tem um grande detalhe. Você nem sabe que está despossuído. Porque muito mais do que despossuir, é você não querer possuir. É não possuir. Ah, é igual despossuir, não possuir. Não, não é igual não, são coisas completamente diferentes. Então é impossível você fazer esse trabalho. Se é impossível mentalmente você fazer esse trabalho, lembre-se sempre, quando lembrar, de você não estar apegado àquilo que possui. Aliás, esse é o grande ensinamento do Buda. Eu vou lhe contar essa historinha rapidinho. Muitos já devem lembrar, talvez você também lembre. Mas é o Chuta do Buda, Indevada, é o nome do Chuta. E neste Chuta, três bhikkhu, ou seja, três que seguem Buda, manifestam o desejo de se afastar do grupo e ir para outro lugar. E aí eles chegam perto do Buda e falam isso: Buda, nós queremos sair daqui para outro lugar. E aí o Buda pergunta para eles assim: quando chegar neste outro lugar, as pessoas vão perguntar o que o seu mestre ensina. Vocês sabem responder o que eu ensino? E os três bicu disseram, por lixo nós veio perguntar a você. Aí o Buda manda o Shalaputa falar, é um grande seguidor dele, é o mestre do budismo. E Shalaputa diz assim, quando você chegar no novo lugar e alguém lhe perguntar o que o seu mestre ensina, você diga que o seu mestre ensina o desapego às posses, passões e desejos. É essa a questão. Você precisa se libertar das posses, da passão e do desejo. Mas se libertar do apego àquelas coisas e não àquelas coisas. Então você ainda vai ter apego a, por exemplo, a sua família. Mas você precisa se desapegar do apego ao apego à sua família. Isso não é anular a família, isso não é deixar de ter família, é ter família, mas não está apegado a ter família. Ou seja, não é tudo passar pelo filtro de que a família é mais importante. Eu tenho família, eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe, tudo bem, mas se o gostar da minha mãe ou gostar do meu pai vai de causar sofrimento para mim, eu gosto da minha mãe, gosto do meu pai, mas não tenho apego a eles. É isso que o Buda ensina, é esse o ensinamento principal do Buda. Então a questão do desapego é uma questão mental, que você só pode realizar mentalmente. Agora, você pode se desapegar do apego. E neste caso é você manter tudo que você sente e que você acha, mas não deixar tudo que você sente e tudo que você acha fazer você sofrer. Ficou claro?
Pergunta de Nicolas N. Desculpe se a pergunta for boba, mas se tudo é prova, qual seria a finalidade de eu me deparar, por exemplo, com uma barata na minha casa? Se é um ser que na rua eu deixaria quieto para ele ser, estar ou fazer o que quiser, ou seja, buscaria manter a minha paz, mas na minha casa não posso deixá-la viva, pois não seria viável deixá-la ser, estar e fazer o que quiser no mesmo ambiente que eu, seria uma situação que necessariamente eu perderia a minha paz. Nem que fosse pelo nervosismo para apenas exterminá-la. Isso seria algo para aprender a lidar ou ela aparecer é mero acaso e seria só matar e pronto, sem me preocupar com mais nada? Nesse sentido, a barata ou outro ser não humano seria um outro para eu ter compaixão?
Vamos lá, que a pergunta é grande, é complexa e tem muitos detalhes. Primeiro, barata não é prova.
Não é prova?
Não. A barata aparecer ou não aparecer não é prova.
Para mim é.
Não. Não. A barata aparecer ou não aparecer não é prova. A prova é o que você sente quando a barata aparece. Não é a barata. A prova é o que você sente quando a barata aparece. Essa é a diferença que vocês vivem procurando. Vocês vivem procurando diferença, acreditando que a prova é o ato, é o acontecimento. E como eu já disse, nada no mundo interno existe. Então a barata não existe. A barata está, é uma quiação da sua razão. Mas ela é quiada para que, vamos dizer assim, você vivencie como certo ideia que vem quando a barata aparece. Então é a ideia que vem quando a barata aparece que é a sua prova. Agora, passando para o campo da compaixão, que nós estamos falando, o amor ao outro também, não é o que o outro faz, não é o outro a sua prova. A sua prova é o que você sente quando o outro está fazendo alguma coisa. É tudo dentro de você. O mundo, a divina comédia humana, é apenas um cenário. Porque o que está em jogo é o que você vive internamente. Então esse é o problema. Agora, vocês me perguntam, matar, não matar? Matar, não matar também não é prova. A prova é o que você vive por dentro, quando mata ou quando não mata. É isso que vocês precisam entender. Nós já conversamos sobre isso muitas vezes. É você estar voltado para dentro. É você estar consciente do que você está pensando. É você ter consciência da sua razão. Porque você não tem consciência da razão. Você não sabe por que que você mata uma barata. Você não sabe o que você sente quando mata uma barata. Por quê? Porque está concentrada no pé, pisando na barata. A mesma coisa, você não sabe o que você está pensando do outro. Você não sabe o que você está sentindo do outro. Por quê? Porque você está concentrado no que o outro, entre aspas, fez, porque ele não fez nada. Quem criou a ideia dele estar fazendo foi a sua razão. E criou como prova. Prova para quê? Para ver se você vai ter compaixão ou não. Interna, não externa, não é ato. Eu já disse que fazer um carinho ou dar um tapa na cara é a mesma movimentação externa. É uma mão encontrando um rosto. E agora, o tapa ou o calinho se dá por dentro, não por fora. Então, vocês precisam parar com essa coisa de viver por fora, viver com a balata, conviver com a suzela, conviver com o amor, conviver com a outra pessoa, conviver com o que o outro fez, conviver com o que aprendeu. E começar a olhar para dentro e entender o que acontece, o que está dentro de você na hora que está acontecendo aquilo. Porque enquanto você não olhar para dentro e começar a entender o que você está vivendo, você vai continuar matando baratas, porque tem medo de baratas. E quem mata a barata, sofre. Sofre. Sofre o medo de ter barata. Se ouve Joaquim falar em compaixão, sofre porque matou, coitadinha da barata. E queixa, olhe para dentro. E eu não posso aqui falar o que você sente quando mata uma barata. Por quê? Porque cada um sente uma coisa quando mata a barata. Ou mata a barata porque sente alguma coisa. É isso que vocês precisam entender. Todo esse trabalho da busca de amar, ele não é feito com nada que acontece do lado de fora. Ele é feito com o que acontece por dentro. O que você sente quando... Essa é a questão. O que você sente quando? É isso que você precisa responder para você. E olha, Garanto que vocês vão ter muitas descobertas nessa boca. Vão começar a ver coisas que vocês nem sabem que estão lá dentro. Ou seja, vão começar a viver povas que vocês nem sabem que estavam em povoação. Tá certo? Que a paz do Deus esteja com vocês.
Jean-Jacques. Pai, quando Jesus diz aos apóstolos para se retirar e bater os pés para não levar nem a poeira daquele lugar, onde não foram recebidos, naquele lugar onde não foram recebidos, é o ensinamento da compaixão?
Deixa eu na pergunta.
Isso, termina aqui.
Tá certo. É o ensinamento da compaixão, ter consciência do sofrimento dos outros, não fazer os outros sofrer. Mas, como se fala, é também o ensinamento da humildade. Esse é outro aspecto muito importante que nós ainda vamos falar. Ser humilde. Humilde não é aquele que não tem nada. É aquele que, mesmo tendo alguma coisa, ele não se... Como eu diria a vocês, ele não quer se junto ao outro. Ele não se faz de mais importante do que o outro. Ele não se faz de melhor do que o outro. A humildade faz parte da compaixão, para ter compaixão, para ter consciência do quanto o outro sofre e não sofrer com ele, é preciso que você seja humilde. Ou seja, que você tenha o que tiver, não queira ser melhor do que os outros, não queira sentir-se melhor do que os outros, não queira sentir-se no direito ou obrigação de impor ao outro o que você acha certo. Sim, a questão do bater o pé e tirar a sujeira é você de ser humilde, sair e não deixar nada e não levar nada.
PG Silva. Assim que conheci seus ensinamentos, eu senti uma grande alegria profunda, além de uma paz no coração. Mas às vezes eu sinto um vazio, que nem sei o que fazer, embora peça a Deus para ser submissa à sua vontade. Esse sentimento é falta de fé?
Que sentimento você pergunta? O sentimento de vazio? Não, sentimento de vazio não é falta de fé. A falta de fé não está no sentimento de vazio. Está no não querer sentir o vazio. É muito difícil te responder, você, porque fé é uma coisa que vocês não fazem a mínima ideia do que seja. Fé é entrega. Fala direito, filho.
Entrega?
Isso. Fé é entrega. Entrega total e absoluta. O que é entrega? O que é entrega total e absoluta? É viver tudo o que acontece. É viver toda a realidade zelada pela razão. Sem querer ter outra. Sem questionar aquela razão, aquela realidade guiada pela razão. E se entrega. E você se entrega quando você está de comum acordo com tudo que está passando. Sem pensar em mais nada, sem querer mais nada. Agora, não é uma entrega qualquer. É uma entrega com confiança. Então é, além de você não querer mais nada, é você confiar que tudo que você está recebendo é o que você precisa. Não é melhor nem pior, não é bom, não é ruim, é o necessário. Então veja, o problema do nada é quando nada se torna um problema. Ou seja, quando você quer que não exista nada. Porque neste momento, quando você... Como é que se fala, Pia? Repugna, não. Você deixa de lado assim.
Isola.
Isso. Quando você... Não é isola, é conta. Quando você conta o que está acontecendo, você não está se entregando. Quando você quer mudar, você não está se entregando. E muito menos tendo fé, tendo confiança. A felicidade, viver feliz e relacionar-se com o outro no amor, exige de você a fé. Porque é impossível você, como nós estávamos conversando, ter compaixão pelos outros, se você não tiver fé naquele momento. Jamais você vai aceitar alguém que lhe calunie em nome do amor, se você não tiver fé naquele momento. Você vai exigir que ele calhe a boca, que ele não fale mais nada daquilo, que ele mude. A fé é necessária para ter compaixão. E a compaixão é necessária para você amar o próximo. E amar o próximo é necessário para que você tenha uma vida em paz. Compreenda a cadeia. Sem fé, não há compaixão. Sem compaixão, não há amor ao próximo, nem a ti. E sem o amor ao próximo e a ti, não há paz, felicidade, harmonia. Então, veja, se vier a parte que você chama de boa, sentir bem, não sei o quê, maravilha, louvado seja Deus. Se não vier o vazio que você não gosta, continue dizendo louvado seja Deus. E aí você terá felicidade nessa vida.
O que é fé, Joaquim?
Fé é entrega com confiança. Entregar-se a Deus. O que é Deus, filha?
Não sei.
Tudo. Deus é tudo e tudo é Deus. Então é entregar-se com confiança a tudo. Você está sentado aí?
Estou.
Entregue-se a isso. O que é entregar-se a isso? É não ficar preocupada em levantar, não querer sair, não buscar outra posição. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Agora, não viver por dentro como se fala, a ansiedade de fazer outra coisa, de sair, porque isso, a ansiedade de fazer uma coisa diferente da qual você está fazendo, é que faz você sofrer. Aí quando você tem fé, você cala essa ansiedade. Tá certo, eu queria estar fazendo outra coisa, mas não estou, eu estou aqui. A hora que eu levantar, eu levantei. A hora que eu não levantar, eu não levantei. Porque nós já cansamos de conversar, filha. Não é a sua vontade de levantar que faz você levantar. Quantas vezes você está sentada remoendo o que tem que levantar, remoendo o que tem que fazer e não levanta a bunda? Isso não é você, é todos. É exatamente para vocês verem que não é a vontade de levantar que faz você levantarem. E aí a fé é importante, está certo. Eu estou sentado aqui e estou com vontade de levantar, mas não estou levantando. A hora que eu levantar, eu levantei. A hora que eu não levantar, não levantei. Isso é fé. Isso é fé. Porque aí você cala em você a ansiedade. E deixa eu aproveitar, filha, de colocar uma coisa para todo mundo. Vocês lutam tanto para ter paz, para ser feliz. E não são felizes, justamente porque vocês não se integram. Na hora que você se integrar à vida, ou seja, como diz o doutor, isso que eu tenho para hoje, hoje e agora. É isso que eu tenho para hoje, então louvado seja Deus, acabou. Você vai sofrer por quê? Você não vai ter mais ansiedade, você não vai ter mais contrariedade, você não vai ter mais paixões, você não vai ter mais que fazer, que não fazer, que isso ou que aquilo. Isso é fé. A fé é você estar sentado e dizer louvado seja Deus porque eu estou sentado. E na hora que estiver em pé dizer louvado seja Deus porque eu estou em pé. Ficou claro?
Mais ou menos, porque você está se referindo a um ato, sentar, levantar. E quando o problema é mental, é interno, o que é fé?
Por exemplo, a fé é você dizer, eu estou pensando isso, estou pensando, então tá, estou pensando. É isso. A fé integra o momento. Mas esse estar sentado, louvado seja Deus que eu estou sentado, louvado seja Deus que eu estou em pé, eu não estou falando do ato, eu estou falando por dentro. O louvado seja Deus é interno. O estar em pé, o estar sentado é o externo.
Quer dizer, aconteça o que acontecer, louvado seja Deus. Isso é fé.
Isso é fé.
Tá bom. Então vamos.
Agora, por que louvado seja Deus?
É dizer que ele tá sabendo o que faz.
Não é que ele tá sabendo o que faz, é que ele fez. É a aceitação que ele fez. Por isso é integra. Quando você louva a Deus pelo que está acontecendo, você se integrou a Deus. Agora, só mais um último detalhe. Nessa questão não entra certo nem errado.
Como assim? Não entendi.
Não, não é certo você estar sentada, nem é errado você estar sentada. É a realidade. Porque você disse que sabe o que está fazendo, mas com isso vocês estão se colocando a ideia de que o certo era aquilo. Aquilo não é certo. Nem errado. Aquilo é o que Deus fez. Ponto final. Eu não julgo o que Deus fez para dizer se está certo ou se está errado. Compreendeu agora?
Compreendi.